Agora são 10 horas e 34 minutos, quinta-feira, 16 de junho de 2022, feriado de Corpus Christi, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um casal de Apucarana é suspeito de usar transportadoras de Maringá para enviar drogas para outros estados. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes da CBN. A Divisão Estadual de Narcóticos aqui de Maringá vem investigando, com apoio da Receita Federal, situações que levaram a este caso. A DENARC descobriu que um esquema criminoso utilizava transportadoras aqui de Maringá para o envio de drogas para várias regiões do Brasil. E durante as investigações, os policiais descobriram que, para ocultar o conteúdo das remessas, os envolvidos utilizavam notas fiscais emitidas por uma empresa de Apucarana que teria sido aberta em um esquema fraudulento. E ontem a DENARC de Maringá deflagrou a operação Empresa Fantasma, que cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um casal em Apucarana que teria envolvimento com o esquema. O casal é suspeito de recrutar laranjas para a abertura de empresas de fachada. Uma das empresas seria uma loja de eletrônicos que chegou a emitir mais de 6 mil notas fiscais em apenas 30 dias. Entre as empresas abertas por este casal, consta uma das utilizadas no despacho de drogas de Maringá para outros estados do país. A dupla nega o envolvimento com o tráfico, segundo o delegado da DENARC, diz que realizava a abertura das empresas apenas. Na residência do casal foram encontrados diversos documentos de pessoas, contratos sociais de empresas, cartões de crédito e celulares. Eles serão investigados pelos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Letícia. E por falar em drogas, o Ministério Público cumpre mandados de prisão em 6 cidades. O grupo investigado tem ligação com o tráfico dentro dos presídios. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Todos. O núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio deflagraram ontem a Operação Relâmpago, que apura a atuação de associações criminosas a partir da cadeia pública da cidade. Segundo o GAECO, a maior parte dos alvos já estava presa por outros delitos. Ainda de acordo com as investigações, o grupo seria comandado por presos pertencentes a uma facção conhecida e estaria dividido em 3 núcleos. Além de Cornélio Procópio, os 10 mandados de prisão foram cumpridos em cadeias de Marilândia do Sul, Piraquara, Santo Antônio da Platina, Andirá e Baiti. Ainda segundo o Ministério Público, teriam sido apurados pelo menos 12 crimes de tráfico de drogas a partir do presídio de Cornélio Procópio, inclusive com a ajuda de um chamado preso de confiança, que também foi alvo da operação. Todos os crimes fazem parte de uma denúncia já feita pelo Ministério Público. Os mandados cumpridos são de um desdobramento das investigações a partir de novas provas colhidas e interceptações telefônicas e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Cláudia, e como é que está o atendimento nas unidades de pronto atendimento aí de Londrina? Eu pergunto isso porque a prefeitura da cidade lançou um serviço de telemedicina. Seria talvez para ajudar a desafogar as UPAs aí do município, Cláudia?
Exatamente. A prefeitura lançou esse serviço ontem, é um serviço de telemedicina para atender os pacientes que normalmente iriam se consultar nas unidades de pronto atendimento, as UPAs do município. A iniciativa, denominada UPA Online, faz parte de um projeto piloto do poder público que, por meio de uma parceria com uma empresa, a Near Telemedicina, vai oferecer a possibilidade de o londrinense ter acesso ao atendimento médico sem precisar sair de casa. O serviço prevê o acolhimento e a triagem em um canal digital disponibilizado em uma plataforma online da empresa para o atendimento de casos das chamadas atenções primária e secundária de saúde. Ele estará disponível 24 horas por dia. A pessoa precisa apenas Quem se interessar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número 21 97299-4203, informar o CPF e depois disso o sistema vai enviar um link da plataforma online para a pessoa ser atendida. O objetivo é realmente que as UPAs desafoguem um pouco, principalmente por conta das pessoas se queixando de sintomas de doenças respiratórias, Luciano.
Muito obrigado mais uma vez, Cláudia, pelas informações. Em Cascavel, neste feriado de Corpus Christi, uma das pistas da avenida principal da cidade, a Avenida Brasil, vai estar interditada para que aconteça a procissão tradicional. Já em Toledo, as artes dos tapetes ficam por conta da reciclagem de tecidos. E em Foz do Iguaçu, além dos tapetes, o movimento já começou esta semana no aeroporto, com a chegada de turistas para a visitação das Cataratas do Iguaçu e outros atrativos que a cidade tem a oferecer. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, traz este panorama do feriado na região oeste do estado, sudoeste. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Cascavel começou com feriado, com missas em todas as paróquias, e vão acontecer durante toda essa manhã. Após 2 anos de espera, os tradicionais tapetes feitos com serragens e outros elementos e a procissão, que é realizada a pé para celebrar o Corpus Christi, voltam a ser realizadas pelas ruas de Cascavel e começam às 3 horas da tarde, saindo da Igreja Santo Antônio até a Catedral Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Brasil. São cerca de 8 mil fiéis que devem caminhar 3 quilômetros. Neste ano, também o comércio tem ponto facultativo, então algumas portas irão abrir para poder vender também neste feriado. Em Toledo, cidade vizinha, em alguns locais, membros das pastorais e movimentos de conselhos de pastoral, catequistas e catequizandos, grupos de jovens, entre outros, se envolveram na primeira hora para fazer os tapetes. E o detalhe são as reformas dos tapetes utilizados em celebrações anteriores. Tecidos também são reciclados, feitos fuxicos, que vão aí mostrar, né, em ponto cruz também, como são formadas as imagens da hóstia consagrada, Cristo Rei, Bom Pastor, Cordeiro e de santos de devoção, que devem também enfeitar as ruas de Toledo. E lógico, feriado na quinta-feira, muitas pessoas emendam sexta e sábado, e Foz do Iguaçu é a cidade mais visitada. Além da procissão, o movimento no Aeroporto Internacional das Cataratas, antes do feriado, já era de 18 mil pessoas. Espera-se um aumento de 183% na comparação no feriado de 2021, quando foram registrados 6 mil passageiros no terminal. Os hotéis, nessa quinta-feira, já registraram 70% de ocupação. No total, devem passar por Foz do Iguaçu 25 mil turistas. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Então, 25 mil turistas lá em Foz do Iguaçu. Franciele, que trouxe também detalhes sobre a procissão de Corpus Christi nos principais municípios aí do oeste do estado. Em Ponta Grossa, que fica nos Campos Gerais, fiéis prepararam tapetes para a procissão de Corpus Christi e relatam lembranças de amigos que participavam dessa confecção, mas que morreram em decorrência de complicações da Covid-19. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano, ouvintes da CBN. O pessoal começou a chegar por aqui no centro de Ponta Grossa, às 6 da manhã. Estão empenhados na confecção dos tapetes para a procissão de Corpus Christi. A procissão começa às 2:30 da tarde, aqui no centro da cidade, e deve durar pouco mais de 1 hora. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas participem aqui em Ponta Grossa. Eu percorri agora cedo as ruas aqui do centro da cidade, conversei com as pessoas que estão animadas para esta retomada depois de 2 anos de pandemia. O Messias de Souza Kernick participa do Corpus Christi há mais de 10 anos aqui em Ponta Grossa e lembrou de amigos que costumavam ajudar a confecção dos tapetes e, infelizmente, foram vítimas da Covid-19.
A gente estava lembrando há pouco aqui de casais, já que já faz mais de 10, 12 anos que a gente trabalha aqui, casais que faleceram nesses 2 anos devido ao Covid, que não estão mais aqui, que eram essenciais, que era ele que trazia água, era ela que fazia um bolinho pra galera que estava aqui desde cedo. Então, tipo, a hora que a gente chegou aqui, a gente sentiu falta dessas pessoas, né? Que a pandemia fez aí hoje, pesou os olhos um pouquinho a hora que a gente chegou aqui na avenida.
Pessoas fazem falta aqui.
Fazem falta demais, assim, tipo, é que cada um tem uma importância dentro de um trabalho em comunidade, né? E a hora que você vê que aquela coisinha ali era aquela fulaninha que fazia, é complicado pra gente, enche os olhos de lágrimas.
E a gente acompanha aqui a confecção dos tapetes para o Corpus Christi, muito movimento aqui no centro da cidade. E uma curiosidade, quem participar da procissão hoje à tarde deve trazer 1 quilo de alimento para a doação, que vai atender famílias em situação de vulnerabilidade. Luciano.
Legal, Tailã. Obrigado pelas informações. A tradicional encenação da Paixão de Cristo, isso mesmo, realizada pelo grupo Lantere, acontece neste feriado de Corpus Christi aqui em Curitiba. Aí você se pergunta, ué, mas a Paixão de Cristo não é lá na Sexta-feira Santa, antes da Páscoa? Pois é, em função da pandemia de Covid-19, não teve a encenação na Sexta-feira Santa deste ano aqui na capital. Essa encenação que é muito tradicional, vem gente de todos os cantos para assistir. O grupo decidiu, então, transferir o evento para outra data importante para os cristãos e a próxima no calendário, que é o Corpus Christi. Então, hoje, sim, tem Paixão de Cristo também, além da tradicional procissão aqui no Centro Cívico de Curitiba, né, de Corpus Christi, tem a Paixão de Cristo. A encenação, então, está marcada para as 7 horas da noite desta quinta-feira, no Parque Cachoeira, em Araucária, na região metropolitana. Edson Martins, que é diretor de produção do Grupo Lantere, explicou mais à CBN Curitiba sobre a escolha da data para a encenação deste ano, depois de 2 anos sem a apresentação devido à pandemia.
Da data tradicional de apresentação, que seria na Sexta-feira Santa, nós ainda estávamos com a pandemia. Nós necessitamos ensaiar um bom período antes. Nós não pudemos fazer isso com a dedicação de sempre, exatamente preservando o contato entre as pessoas. Preferimos, então, adiar do que colocar as pessoas em risco. Ao adiar a data de Sexta-feira Santa, nós pensamos em fazer em Corpus Christi, porque Corpus Christi também é uma data significativa para as religiões cristãs.
Está aí a justificativa. A encenação do Grupo Lantere é a segunda maior ao ar livre do Brasil, fica atrás apenas da Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, e envolve cerca de 1.200 voluntários entre atores, técnica e produção. A edição deste ano será a 43ª montagem da peça, que teve início lá na Vila São Paulo, no bairro Uberaba, aqui na capital, no ano de 1978. E a Catedral de União da Vitória vai ganhar uma cripta. Norma interna da Igreja Católica diz que bispos devem ser sepultados na dependência subterrânea, com o intuito de abrigar restos mortais de sacerdotes importantes. A Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes sobre a cripta da Catedral de União da Vitória. Vanessa, bom dia.
Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a todos os colegas aqui do CBN Paraná, todos os ouvintes, é isso mesmo. Para se conhecer um pouquinho da ideia, em 8 de fevereiro de 2018, a comunidade católica aqui de União da Vitória chorou a perda de Dom Agenor Girardi, bispo diocesano aqui de União da Vitória, aos seus 66 anos. Sua posse em União da Vitória aconteceu no dia 12 de junho de 2015, em solenidade aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus, como terceiro bispo diocesano de União da Vitória. Anos mais tarde, no ano passado, Dom Walter Michel Ibeger deixou seu legado espiritual aos 91 anos de idade. O anúncio da sua morte aconteceu no dia 11 de junho. O religioso da Ordem dos Frades Dominicanos da Ordem dos Pregadores chegou ao Brasil, enviado como missionário em 21 de dezembro de 57, e entre os seus trabalhos, atuou como sacerdote até ser nomeado o primeiro bispo da diocese aqui de União da Vitória, em 3 de dezembro de 1976, que foi a data da criação da diocese. E os restos mortais de ambos estão enterrados em uma sepultura com 2 túmulos de mármore e com um lema episcopal na capela lateral da catedral. Nós conversamos com o padre da catedral, Sidney Hentz, que disse que os fiéis que conheceram o trabalho dos bispos vão até o local, acendem velas e fazem orações. E o intuito é preservar as memórias deles pelo fato de que foram os primeiros bispos aqui da cidade. Os dois tiveram uma história muito importante com a União da Vitória e também são uma referência histórica. Pelo prazo de 5 anos, os restos mortais dos bispos Dom Walter e Dom Agenor não poderão ser removidos da catedral. Em breve, acontece a construção de uma cripta, já está em estudo, que é a capela no subsolo, assim como o Lúcio destacou para a gente, que ficará ao lado da catedral. Este processo de edificação deve ser iniciado ainda este ano. E como norma interna da Igreja Católica, diz que os bispos devem ser sepultados na cripta. No entanto, deve-se prevalecer o desejo do sacerdote, que foi o que aconteceu com ambos aqui em União da Vitória. Só destacando aqui uma última referência sobre o assunto, que a cripta da Catedral da Sé, a Catedral Metropolitana de São Paulo, recebe também anualmente inúmeros fiéis, porque entre os 30 túmulos de lá disponíveis em voltas da área, os mais procurados estão localizados atrás das escadas de acesso, que é o do cacique Tibiriçá, um dos primeiros índios a ser catequizado e um importante nome da história brasileira. Ainda na cripta está o corpo do primeiro bispo brasileiro, Antônio Joaquim de Melo, de 1861. No entanto, ainda este ano iniciam as edificações ou a edificação para a cripta aqui na Catedral de União da Vitória. Lucian.
Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um bom feriado.